prévia da semana.
Olá pessoal, tudo bom? Tá começando mais uma semana e chegou a hora de ficar por dentro de tudo o que vai acontecer nos próximos dias. Hoje é segunda-feira, 7 de dezembro de 2020. Eu sou Gabriel Medina, editor da TC Mover, e começa agora a prévia da semana. O destaque da semana não poderia ser diferente. É a última reunião do ano do Comitê de Política Monetária do Banco Central, amanhã e quarta, com a decisão da taxa básica de juros, a Selic. Com a alta da inflação e a retomada econômica menos intensa, ainda mais em foco, vale a pena monitorar se o BC vai manter a taxa no menor patamar da história, aos 2%. O consenso TC diz que sim, viu? Fica atento também com a orientação no comportamento dos juros futuramente e também com as estimativas para a inflação. Por falar em inflação, amanhã sai a última divulgação do IPCA do ano. É bom ficar de olho o quanto a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica de ativar a bandeira tarifária vermelha vai impactar nos dados da inflação oficial do país. Será que ultrapassa a meta de 4%? Já quarta-feira sai a primeira prévia mensal do IGPM. Então você sabe, não tira o olho da Mover. Nessa semana saem a pesquisa mensal de comércio na quinta-feira e a pesquisa mensal de serviços na sexta. O consenso nas vendas do varejo é de alta de 1,60% em outubro contra 0,60% no mês anterior. Os dados devem confirmar a recuperação desigual dos setores mais afetados pela pandemia da Covid-19. Lá fora, monitoramos o avanço da segunda onda do coronavírus nos Estados Unidos e na Europa e os planos de distribuição de cada país em relação às vacinas. Sobre indicadores, amanhã sai o PIB da zona do euro, cujo consenso é de uma variação trimestral de 12,60%. Também tem dados do Produto Interno Bruto do Japão hoje à noite e do Reino Unido na quinta-feira. Nesse dia, aliás, o Banco Central Europeu vai definir a taxa básica de juros do bloco. Atenção também para as declarações da presidente do BCE, Christine Lagarde, que deve reforçar a necessidade de mais suporte fiscal para alavancar a recuperação econômica do bloco. Nos Estados Unidos, além do avanço da segunda onda do coronavírus, fica atento com as discussões sobre o pacote de estímulos para a economia americana. Na semana passada, o presidente Donald Trump afirmou que vai apoiar um novo pacote de ajuda e o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, espera um acordo até o fim desse ano. Segue no radar também a inflação americana, com índice de preços ao consumidor que sai na quinta-feira, cujo consenso para o ano é de 1,1%. No âmbito corporativo, destaque para a precificação da oferta inicial de ações da Redditor, que sai amanhã e deve ser a maior desse ano. Também na terça, a BRF realiza a reunião anual com investidores, que deve tratar da exportação de carne suína para a China e o orçamento da empresa. Já a CSN realiza a sua reunião com investidores na sexta, com destaque para o IPO da área de mineração, além de dados de produção e venda de aço para 2020 e 2021, após leve recuperação da construção civil e da indústria automobilística. Em pauta também, dois assuntos relacionados ao ESG. Entre hoje e quarta-feira, o Itaú Unibanco realiza a primeira conferência Itaú Amazônia, que tem o objetivo de discutir o desenvolvimento sustentável. E por fim, na quarta, ocorre uma nova audiência entre o governo de Minas Gerais e a Vale para tratar da reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem Brumadinho. E agora a gente vai com um comentário do analista de política da Mover, Leopoldo Vieira. Fala aí, Leopoldo.
Olá. Sou Leopoldo Vieira, analista da TC Mover, e trago os destaques da política direto de Brasília. Avançaram os entendimentos entre governo e parlamento em torno da agenda para esse último mês do ano. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, convocou sessão para hoje. Na pauta está o projeto que atualiza o Plano Mansueto, que traz medidas de ajuste e recuperação fiscal dos estados, a proposta que desvincula e libera 177 bilhões de fundos públicos para cobrir gastos com a pandemia, como a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro e o marco da cabotagem. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou sessão para amanhã, mas ainda não divulgou sua pauta. No entanto, na semana passada, os líderes fecharam um acordo para analisar o marco do gás e o marco das ferrovias, e está com o relatório pronto para o plenário, também com chances de entrar em pauta. Segue no radar a análise da reforma tributária que pode avançar antes do recesso parlamentar previsto para o dia 23 de dezembro. O relator, deputado Agnaldo Ribeiro, está em contato com senadores para tentar acertar os detalhes do texto e, por isso, adiou a divulgação do seu parecer para o final desta semana. Em meio a indefinições sobre o que o Congresso pode aprovar da pauta econômica nesse último mês do ano, eu, Leopoldo Vieira, analista político da TC Mover, conversei em exclusiva com o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Líder Ricardo Barros, a reforma tributária é uma das prioridades do governo?
Sim, reforma tributária, reforma administrativa, PEC emergencial e pacto federativo. Estão há muito tempo na prioridade. O governo deu as suas contribuições à reforma tributária, acompanhou o texto do relator Agnaldo Ribeiro e agora aguardamos que ele publique o texto e nós possamos orientar então a base do governo para a votação da reforma, evidentemente com as eventuais alterações que o governo pretenda fazer, mas nesse momento há vontade política sim do governo de votar a reforma tributária.
Mas é possível votar uma reforma tributária sem aumento de impostos?
Com certeza. O mantra do presidente Bolsonaro é: não tem aumento de carga tributária, não tem forteto e também não tem prorrogação do orçamento de guerra ou do auxílio emergencial.
Tá aí, portanto, a conversa do Leopoldo Vieira com o deputado Ricardo Barros. Você pode ver os destaques dessa entrevista lá no tc.com.br. Agora vamos com o comentário semanal dos nossos editores. O assunto dessa vez é a última reunião do ano do Comitê de Política Monetária do Banco Central. O Copom se reúne na terça-feira e na quarta para decidir o que fazer com a taxa básica de juros Selic e qual a sinalização para os mercados pelos próximos 45 dias. Dadas as atuais projeções e os recentes eventos na atividade e nos preços, os 14 economistas e gestores consultados pelo TC esperam que o comitê mantenha a taxa de juros inalterada no patamar de 2% ao ano. A mesma linguagem existe em relação ao cenário altamente acomodatício, especialmente o núcleo das premissas da orientação futura da política monetária. Para economistas como Mário Mesquita, do Itaú Unibanco, o cenário atual de câmbio menos desvalorizado, de maiores ingressos de capital estrangeiro e investimentos de portfólio, de elevação no custo de vida no curto prazo e de persistentes temores em relação às âncoras fiscais pode levar o Copom a calibrar a linguagem do comunicado, especialmente no relacionado à orientação futura, ou seja, adicionar algumas advertências ou condicionalidades para que a coisa não saia do controle. A orientação futura trata de uma antecipação do viés da política monetária, nesse caso de tendência a não subir os juros por um longo período, e assim dá mais credibilidade às condições que sustentam essa figura. Seguindo a paridade do poder de compra e juros de acordo com a pesquisa Focus, 9 dos economistas entrevistados acham que as projeções de inflação do comitê no cenário base, que inclui taxa de câmbio, devem aumentar de 3,10% para alguém em torno de 4,20%, 4,30% em 2020. Para 2021 e 2022, devem permanecer estáveis em 3,10% e 3,30%, respectivamente. Desde o último encontro do Copom, a pandemia de coronavírus piorou, as expectativas de crescimento econômico e inflação subiram para esse ano e para o próximo, e no caso da inflação, a expectativa se manteve em linha com as metas. As preocupações com as perspectivas fiscais de médio prazo permaneceram iguais, pois não houve progresso no Congresso no que diz respeito à aprovação das principais reformas estruturais. Para outros economistas, como Alberto Ramos, do Goldman Sachs, o Copom deve atualizar no comunicado de 9 de dezembro as perspectivas para o crescimento real do PIB e continuar avaliando o aumento recente da inflação como estreito e transitório. Para Ramos, de maneira geral, estaremos prestando atenção especial às projeções de inflação condicional para o fim do ano de 2021, perante a meta de 3,75%, e também para 2022, contra a meta de 3,5%, para avaliar o momento certo para a normalização da política monetária. Com o comentário dos nossos editores, a gente encerra a nossa prévia de hoje. Tenha uma ótima semana e bons negócios para você!